E arranca mais um E o Vencedor É, onde todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade de 0 a 20. Ora, hoje para escolher os vencedores temos Anselmo Crespo, editor de novos conteúdos da TV CNN Portugal, e também António Costa, publisher do jornal Eco. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia.
Anselmo Crespo, António Costa, bem-vindos. Bom dia, mais um E o Vencedor É. Ora, hoje vamos falar, obviamente, sobre o grande tema de política nacional que tem marcado a atualidade e que, posso dizer, tem também tido o condão de nos lembrar de fazer a entrega da declaração do IRS.
Olha, me lembrou.
Pois, a mim também me lembrou. Eu ainda não fiz, portanto, sempre que falamos deste tema, eu lembro que tenho que entregar a declaração. Filipe, estás a olhar para mim, não sei se já fizeste a entrega da tua, não te esqueças também. Ora, vamos falar sobre IRS, vamos falar sobre esta questão da promessa, mentiu, não mentiu, disse a verdade, não disse a verdade. Anselmo Crespo, tal como disse o Partido Socialista, sentiste também defraudado com esta questão da redução do alívio fiscal do IRS? Ou, na verdade, isto foi tudo uma questão de comunicação?
Bom, de comunicação foi seguramente, má comunicação seguramente. Não sei se me senti defraudado ou se me senti mesmo triste por constatar que, por mais anos que passem, por mais lições que a democracia nos tente dar, os partidos políticos e os políticos não perceberam ainda que isto de andar a tentar enganar as pessoas é contraproducente e que a mentira tem perna curta e, enfim, agora podia dar aqui uma série de ditados populares e mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo, enfim, é por aí fora. Bom, eu diria o seguinte, Luís Montenegro tem que esperar que a velha máxima do não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão não se confirme, porque ele neste caso já precisa de uma terceira oportunidade para causar uma boa impressão. Ele não começou bem no discurso do programa, no discurso de tomada de posse. Começou mal, essa foi a minha avaliação desde o início. Eu achei que o primeiro dia do debate do programa de governo lhe tinha corrido particularmente bem. Ele fez um bom discurso, esteve bem na resposta, nas respostas que foi dando aos vários partidos ao longo do dia. Foi um bom debate, objetivamente, aquele primeiro dia. Tinha corrido bem a Luís Montenegro, não é que tivesse corrido particularmente mal a Pedro Nuno Santos, mas na comparação correu melhor ao Primeiro-Ministro, correu aos partidos da oposição e, portanto, aquele primeiro dia tinha-lhe corrido bem. Mas até descobrirmos esta farsa da redução do IRS. E porquê que lhe chamo uma farsa? Bom, é verdade que eu já percebi que a narrativa, o PSD e o Governo estão a conseguir moldar a narrativa por forma a dizer nós nunca mentimos factualmente. Agora estava a ouvir Paulo Teixeira da Cruz, quem dou os parabéns pela capacidade enorme que ela teve de tentar transformar isto numa coisa não tão grave, mas a verdade é que aquilo foi grave, aquilo é grave e eu vou tentar explicar rapidamente porquê. Nós estamos a falar de uma redução anunciada de 173 milhões de euros. Não dá para um café. Não dá para um café. A promessa eleitoral do PSD e da AD durante a campanha foi de que iria muito mais longe na redução do IRS do que aquilo que o Partido Socialista foi. Não foi apenas da campanha eleitoral, foi até antes de sabermos que íamos entrar em campanha eleitoral. A narrativa sempre do PSD foi que o país tinha condições para fazer uma redução do IRS muito para lá daquela que o Partido Socialista estava a fazer.
E que teria uma diferença substancial.
Ninguém cobrou a este governo que essa redução fosse feita este ano, em 2024, já. Foi uma opção de Luís Montenegro aparecer na discussão do programa de governo a dizer vamos fazê-la já. E, portanto, vamos até dar de barato que houve uma má interpretação dos jornalistas, dos partidos de oposição, toda a gente, sobre as palavras de Luís Montenegro, que diz, de facto, globalmente, há uma redução de 1.500 milhões de euros comparativamente a 2023. Ele diz, de facto, isso. Depois de ele ter dito isto, houve perguntas que foram feitas, curiosamente, não pelos partidos da oposição, excepto a Iniciativa Liberal, mas pelos jornalistas. Vários jornalistas, ao contrário do que disse Paulo Teixeira da Cruz, não foi um jornalista, foram vários, de vários órgãos de comunicação social. Está aqui o António Costa, que não me deixa mentir. E o governo, qualquer pessoa com experiência política sabe que se há perguntas que estão a ser feitas, percebe-se imediatamente que se a informação está a passar bem ou está a passar de forma errada, errónea, adulterada. Portanto, o governo teve todas as oportunidades, ou pelo menos teve 24 horas para desmontar aquilo que podia ser uma ideia errada de que teria
a
resultado... A má comunicação que teria resultado do discurso de Luís Montenegro. Isto só me faz lembrar aquele discurso dele sobre o aumento do complemento solidário para idosos no Congresso. Sim, em Almada.
Foi logo o primeiro.
Que estava também tudo factualmente certo até ele dizer vamos aumentar todas as pensões e de repente todas as pensões ficou na dúvida, mas são todas ou é só o complemento solidário para idosos e gera-se um problema de comunicação. Eu não acho que isto seja ingênuo. Este é pior, claro. Este é pior. Eu não acho que isto... Primeiro problema que eu tenho com isto. Eu não acho que isto seja ingênuo. Porque, obviamente, nós todos que somos da comunicação sabemos que aquele discurso podia ter sido feito daquela forma ou de outra forma. Uhum. Luís Montenegro podia ter chegado lá e ter dito nós vamos acrescentar à redução de 1.300 milhões de euros mais 200 este ano. E depois para o ano, logo vemos o que é que conseguimos fazer. Ele podia ter feito a comunicação desta forma e optou por não a fazer. E, portanto, eu acho que por mais piruetas que agora o governo tente dar, aliás, o único membro do governo que eu ouvi até agora com uma atitude minimamente decente foi o ministro adjunto e da coesão, que veio admitir que havia ali, ainda que ele tenha tentado minimizar, mas coitado, está a fazer o papel dele, que admitiu factualmente que tinha havido ali um problema de comunicação, foi Castro Almeida. Sim. Tirando Castro Almeida, há aqui uma tentativa de fazer uma pirueta e não há pirueta que salve o governo. O governo tentou passar uma ideia errada, deixou que 24 horas depois essa ideia passasse, que jornais escrevessem sobre isso, mesmo perante as perguntas dos jornalistas, e portanto a Luís Montenegro só lhe resta mesmo esperar que haja uma terceira oportunidade para causar uma boa primeira impressão, porque as duas primeiras ele perdeu.
Já te peço a nota, até porque o António Costa quer falar do mesmo. E António, gostava de fazer esta pergunta. Ontem Hugo Soares, na intervenção que fez antes de Alexandra Leitão, diz que a culpa disto não foi do Primeiro-Ministro e que não foi do Governo. Então a culpa foi de quem?
Não, foi do Primeiro-Ministro e do Governo, obviamente, não há volta a dar. Aliás, não vou crescer, não vou repetir os argumentos que o Anselmo acabou de dar, mas acrescento outros. Subscrevo-os e 100% acrescento outros. É inaudito que um governo apresente o seu programa de governo e meta dentro do seu programa de governo, sem o explicitar, uma medida de outro governo que tinha acabado de perder as eleições, não é? Portanto, nós estávamos a ouvir e o governo levou ao Parlamento o seu programa de governo. Não levou as medidas do partido, do orçamento que está em vigor, feitas pelo partido que acabou de perder as eleições. Podemos dizer de forma cínica, afinal não eram 60 medidas do outro governo, dos outros partidos, eram 61. Eram 61 medidas. A verdade é que as 60 medidas foram identificadas, não é? E essa é que é a grande diferença, não é? As 60 medidas foram identificadas, esta de forma ambígua e obviamente propositadamente ambígua. Foi deixado a instalar-se na sociedade como um grande aumento de impostos. Eu diria, uma grande redução de impostos. Eu ainda por cima, isto faz-me lembrar muito, de facto, o truque de António Costa com as pensões. A forma habilidosa como criou aqui uma narrativa. Mas isto é tão disparatado do ponto de vista político que o governo, na sua primeira, digamos, debate formal, não é? como governo, na discussão do plano de governo, do programa de governo, consegue um feito que é criar um problema a si próprio com uma redução de impostos. Porque António Costa fez muito mal aquele processo, corrigiu a tempo, mas na verdade aquela habilidade, do ponto de vista do governo, tinha um objetivo. Como é que vamos explicar aos portugueses que estamos a fazer isto para cortar nas pensões futuras? Sim. E, portanto, inventou um modelo habilidoso, estruturado, para que no futuro as pensões tivessem um aumento a partir de uma base diferente, inferior. Tirando com isso,
era uma redução com juros a prazo.
Neste caso, é criar um problema. António Costa percebeu o erro e rapidamente o corrigiu na primeira oportunidade que pôde.
Mas aqui até seria uma coisa boa, não é?
E aqui, o que é disparatado, exatamente, é que, de facto, criaram um problema a si próprio com uma redução de impostos. Ora, quando era muito fácil, até por uma razão, o Anselmo sublinhava isso, eu quero acrescentar este ponto, que é o programa do governo Enfim, o governo tem que perceber que as eleições já lá vão, não é? Portanto, este discurso de campanha eleitoral já não existe.
O problema é que eles estão todos em campanha eleitoral.
Mas se calhar isso explica a forma como isto foi gerido. Mas o programa do governo, e recuemos, o programa eleitoral aponta para uma descida de impostos em IRS de 3 mil milhões de euros na legislatura, para 4 anos. Ora, não era nada estranho que, tendo em conta os constrangimentos orçamentais, que depois de um esforço que está neste orçamento e que foi decidido, obviamente também do ponto de vista a pensar também nas eleições, obviamente, e que é de 1.300 milhões, que o governo chegasse e no primeiro ano, em exercício, dissesse, enfim, nós queremos mostrar aqui que o choque fiscal é uma bandeira nossa, portanto vamos acrescentar aqui mais um esforço, é um sinal. Enfim, nós obviamente olhamos para 200 ou 300 milhões de euros, enfim, não é nada. Não é bem, não é nada, porque tudo somado é muito, porque claro. Se damos mais 100 milhões aos professores, mais 50 milhões aos médicos, mais 100 milhões aos... Estou a dar números, enfim, grosseiros, sim, claro, mas claro. Se começamos a acumular, digamos, e se o governo começa a acumular despesa, mais despesa e menos receita, chega ao final deste ano, 2024, e onde já lá vai o excedente de 2023. Portanto, eu acho que há aqui duas consequências muito graves para o governo, para lá de tudo o que nós dissemos. Credibilidade. Começa mal, começa com o pé esquerdo, e põe em causa a credibilidade e vai pôr toda a gente a ler todos os números e a perguntar... Sim. Estes números são mesmo estes? Ou isto não tem aqui um...
Se pode ter um bom condão, não é?
Umas alíneas. Há uma final, um ponto final, enfim, que eu tento encontrar de positivo nisto. Há um segundo ponto, que é fragilizar o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças, que provavelmente não foi tido nem achado na decisão política de comunicar desta forma. Não creio. Não tenho informação que me indique que tenha participado de forma ativa na forma como não respondeu às perguntas. Eu próprio tive a oportunidade de questionar o Ministério das Finanças. E a resposta foi, a medida vai ser aprovada em Conselho de Ministros na próxima semana, não certo. Podemos dar detalhes nenhum sobre isto.
Olha, enfim, mas podemos
podia
dar...
acrescentar, podemos dar notas.
Podemos dar notas.
A última nota para avançarmos é que, apesar de tudo, resta-nos a esperança. O Ministro das Finanças, apesar de, e o Governo como todo, mas o Ministro das Finanças, conseguiu, ou terá conseguido, garantir uma prudência orçamental, porque aplicar 1.500 milhões de euros nós todos gostaríamos, não é? Ao menos impostos, ótimo, mas se calhar do ponto de vista da prudência das contas públicas eu fico mais descansado que o Ministro das Finanças tenha tido força para dizer não são 1.500, são só 200 ou 300. Eu dou um 7 a Luís Montenegro pela forma como geriu este processo e pela forma como está a gerir a resposta a este processo, porque podia e devia ter assumido ele próprio dizendo: houve aqui uma ambiguidade não propositada, involuntária, e passar para a frente. E está a deixar que isto se arraste até ao ponto de ser obrigado Joaquim Miranda Sarmento a ir ao Parlamento ter que falar sobre o assunto.
Anselmo, que nota é que dás?
Do 1.7. Dos 170 milhões que vai ser a redução efetiva. Quer dizer, eu agora imagino que eles vão apresentar 200 e tal só para parecer que não é 1.7. Mas para já dou 1.7, que é dos 170 milhões.
Ora, notas negativas para o Governo. E, meus caros, vamos acelerar. Peço-vos agora um minutinho para cada no próximo tema, para ainda irmos a mais dois para cada. Anselmo, queres falar de Pedro Nuno Santos? E há pouco falavas sobre o facto de não ter questionado diretamente Luís Montenegro no debate quanto a esta questão do alívio fiscal. Isso faz com que Pedro Nuno Santos tenha tido um debate mais fraco, um primeiro debate de programa de governo, ou gostaste da primeira prestação de Pedro Nuno Santos no Parlamento como líder?
Eu houve duas coisas que não gostei do primeiro dia. Não gostei, achei que aquele momento de vir desafiar Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança foi uma coisa completamente patética. Eu juro-te que até pensei, tipo, com quem é que ele almoçou, porque aquilo foi logo a seguir o almoço, e eu pensei, alguém o convenceu que isto era uma boa ideia, para além de ter vindo falar quando estava um deputado do Partido Socialista a discursar lá dentro. Enfim, achei aquilo tudo muito patético. E a segunda coisa que me parece bastante bizarra é como é que o Partido Socialista, que tem na bancada basicamente todo o governo anterior de António Costa, incluindo ex-secretários de Estado, como António Mendonça Mendes, por exemplo, não tenha sequer questionado, não tenha ido a jogo neste tema. Dito isto, acho que o segundo dia correu melhor a Pedro Nuno Santos por uma razão, porque ele conseguiu de alguma forma marcar marcar mais o debate, apresentando um conjunto de propostas que o Partido Socialista quer ver aprovadas e que correspondem àquilo que foi o programa eleitoral do Partido Socialista. Também acho que nunca será fácil para quem teve 8 anos no poder chegar agora e calçar os sapatos da oposição. Sim. Há sempre um momento de adaptação. É sempre mais fácil, estes debates são sempre mais fáceis para quem está no poder do que para quem está na oposição. Temos que ser honestos também em relação, sim, a isso. E, portanto, entre o bom e o mau, neste balanço, eu diria que Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista ainda estão a tentar aprender a fazer oposição depois de terem estado 8 anos a governar o país. Eu diria que Pedro Nuno Santos, vou já dar a nota, merece um 10, que é um 10 de benefício da dúvida relativamente ao papel que vai desempenhar na oposição. Achei que o primeiro dia foi objetivamente fraco, o segundo dia foi um bocadinho mais proativo e um bocadinho mais de papel de líder da oposição. E Pedro Nuno Santos tem esse drama, tem esse dilema, que é o dilema de estar aqui numa espécie de camisa de forças entre querer ser o líder da oposição, mas ao mesmo tempo ser a oposição responsável, o que pode obrigar muitas vezes a apoiar, como já aconteceu na eleição do Presidente da Assembleia da República, o PSD ou os partidos da AD. Acho que essa camisa de forças não é fácil de vestir. Ele sabe que André Ventura reivindica para ele o papel de líder da oposição e, portanto, acho que Pedro Nuno Santos ainda está a aprender, dou-lhe um 10 de expectativa relativamente ao futuro.
António Costa, aproveitando aqui esta aceleração, sim, do Anselmo Crespo, vamos continuar nas contas e queres falar, sim, de Nazaré da Costa Cabral?
Sim, Presidente do Conselho das Finanças Públicas. Exatamente. Porque veio esta semana fazer e apresentar uma análise, um relatório, muito importante no momento em que estamos, tomada de posse do novo governo, um novo programa de governo, e precisamente, enfim, alinhando com o que sublinhava sobre a contenção na redução do IRS, que apesar de tudo a boa notícia desta atrapalhada, veio alertar para duas ou três coisas. Para já é muito importante termos, de facto, entidades independentes que possam dizer isto de forma clara, de forma independente, transparente, informada, e veio alertar o novo governo. Basicamente, o recado é, obviamente, para o novo governo.
É, veio pedir responsabilidade ao governo quanto às novas,
sim,
medidas.
Sim, e com três áreas particulares com impacto nas finanças públicas, isto é, nos nossos impostos. As decisões sobre as grandes obras, como é que vão ser financiadas e que impacto é que isto tem nas obras públicas. Obviamente também as corporações, a negociação com as corporações. Este governo, pelo contexto político, faz uma coisa que qualquer ministro das Finanças diria em off, eu acho que em on não diria, mas em off diria, que é uma coisa que não se faz, que é abrir negociações salariais com várias corporações fora do orçamento de Estado. Porque depois torna muito difícil controlar, claro, todas essas negociações e garantir, não, e não é só isso, e garantir que a negociação final dá mesmo aquele resultado em despesa que eles querem que dê, porque começam-se a abrir mecanismos, a linhas, então, vamos depois sublinhar aqui, vamos acrescentar mais uma carreira ali. Pois. Normalmente os ministros das Finanças reservam essa discussão. Por exemplo, nós sabemos que todos os anos na função pública há sempre estas discussões. Não é por maldade dos ministros das Finanças, é porque eles têm um valor final a atingir e sabem que se abrirem fora daquele âmbito a possibilidade dos ministros setoriais, que são, no fundo, o intermédio entre o ministro das Finanças, que é o mal da fita que corta, e as corporações, que pedem muito, fora dos orçamentos, fora do período orçamental, têm tendência para tentar, digamos, vou dizer, agradar e ter essas corporações dos seus lados para fazer as mudanças que fazem. Nazaré Costa Cabral vem alertar para isto. E, obviamente, vem alertar para as reduções de impostos. Elas têm que estar bem definidas, bem avaliadas no seu impacto no ano em questão. Por exemplo, estamos a falar de corporações, médicos, professores, polícias. Mas o ponto não é apenas esse. Não é do famoso retificativo, que, quanto a mim, é apenas um instrumento jurídico. É o menos relevante disto. É da despesa permanente que se vai acrescentar e se as contas públicas portuguesas têm valor para isso. Dão 14 a Nazaré Costa Cabral para não perder essa capacidade de intervenção política, não partidária, mas política, que é muito importante.
Ora, vamos voltar ao Anselmo Crespo. E, Anselmo, eu gostava muito de poder dizer o mesmo que disse Lucília Gago, que é isto vai durar o tempo que for necessário, porque infelizmente só temos 3 minutos até ao final do programa. Mas aqui a Procuradora-Geral da República, quanto à investigação ao antigo Primeiro-Ministro António Costa, diz que vai durar o tempo que for preciso. Isso é bom ou mau, no teu entender?
Olha, é uma prova de arrogância. É uma prova de arrogância para mim surreal. Eu vou roubar as palavras de um caríssimo amigo meu chamado Pedro Marques Lopes, que no X escrevia: mais vale nomearmos já a Procuradora-Geral da República Primeira-Ministra e os procuradores todos ministros e entregamos o país à justiça e pronto, e fica tudo bem. Eu não consigo deixar de me surpreender com as declarações de Procuradora-Geral da República. Eu sei que não, uma pessoa já não se devia surpreender, mas eu continuo-me a surpreender. Eu não vou entrar na discussão do processo de ter descido do Supremo para o TSEAP. Enfim, já li todas as opiniões sobre isso. O que eu acho é que a mais alta responsável pelo Ministério Público em Portugal não pode vir com aquele ar cândido, como diz o António Costa, com aquele ar de...
O nosso António Costa.
Este António Costa. O António Costa é bom. não pode vir com aquele ar completamente displicente e arrogante, que é a coisa que mais confusão me faz, do eu não devo nada a ninguém, eu não devo explicações a ninguém, eu não devo, eu estou acima de tudo. Uhum. E dizer isto demora o tempo que demorar, eu estou-me literalmente a borrifar para o regime, para as pessoas em causa. E estamos a falar de António Costa, um ex-primeiro-ministro. O que me preocupa verdadeiramente é os António os Costas que não foram primeiros ministros e que andam com problemas com a justiça, e a justiça acha que pode demorar o que quiser, fazer o que quiser, como quiser, porque a justiça é um poder paralelo. A justiça portuguesa é como se fosse a justiça de Marte, não é? E depois há nós, os comuns mortais, que estamos aqui na Terra, e a justiça de Marte não tem que dar satisfações a ninguém, pode fazer o que lhe der na real gana, porque eles moram lá em Marte, e portanto em Marte ninguém lhes toca e eles podem fazer rigorosamente o que quiserem. Pá, entreguemos o poder político também à justiça, eles que governem o país e que sejam muito felizes, porque assim objetivamente não dá para uma pessoa confiar nas instituições.
Já te peço a nota,
sim,
António.
Há duas notas importantes nisto, que é a clarificação da hierarquia do Ministério Público. Ela tem que ser assumida. E aparentemente é que há uma hierarquia, mas que depois na prática não é assumida e portanto a investigação corre e a procuradora não responde. E depois a grande uma falácia, uma mistificação entre o que é a necessária independência de quem investiga, dos procuradores, das entidades que têm essa competência, e a obrigação da procuradora de prestar contas a cada momento daquilo que faz. Isso tem que ser corrigido, talvez esta anunciada proposta de reforma da justiça possa trazer-nos algum sentido para que se garanta isto. A independência não corresponde à irresponsabilidade sobre as decisões e sobre as consequências de más decisões, isto é, por exemplo, procuradores que permanentemente, e Ministério Público que permanentemente desencadeia casos que dão em nada, quais são as consequências da avaliação nas suas carreiras? Como qualquer de nós, se fizer as neiras, provavelmente a probabilidade de evoluir na carreira do ponto de vista profissional, salarial, quais são as consequências? Claro. E nós coletivamente sabemos isso, conseguimos fazer essa avaliação, há informação, há transparência sobre os resultados do trabalho de cada um daqueles profissionais. Nem faço o processo de intenções, estou a fazer de propósito para fazer mal ou bem. Não chego aí. É a sociedade tem que ter mecanismos de verificação, não é de controle do que investigam, é dos resultados e da exigência de prestação de contas.
O nosso mecanismo de avaliação aqui são as notas. Quais são as vossas notas para esta questão e para estas declarações da PGR?
Vou citar José Manuel Fernandes, 4.
Sim, para mim também vai 4.
Notas José Manuel Fernandes.
Pela irresponsabilidade.
Ora, 2-4, não quer dizer que sejam 8, 1-4 do Anselmo Crespo, 1-4 do António Costa. Meus caros, muito obrigado. Aproveitem bem o vosso resto de domingo com muito sol.
Obrigado igualmente.
O Vencedor é regressa amanhã, no horário habitual, e já com o painel habitual também da semana. Um forte abraço e até amanhã.